ar. Feijoada completa. Música e informação com o tempero especial para fechar os trabalhos da semana. Feijoada completa. Apresentação: Edson Júnior.
E é na batida do samba que a gente começa mais um Feijoada Completa aqui pela sua Rádio Câmara, emissoras parceiras em todo o país, também pela Rede Legislativa de Rádio. 2 de dezembro, né? Foi aí na última quarta-feira, o dia do samba, né? Dia Nacional do Samba, dia 2 de dezembro. Então, fique ligado aí com a gente, vamos ouvir samba. Martinho da Vila no seu álbum novo, olha só que bacana. Na Ginga do Amor, essa canção aí que faz parte do álbum Rio Só Vendo à Vista, disco novo do Martinho da Vila, saiu há 2 semanas atrás, hein?
Cadência, o samba mandou dizer. Quem quiser pode chegar.
E o Feijoada Completa já está no ar com vários destaques pra você. Sempre muito importante, trazendo notícias, cultura, música, enfim, tudo de coisa muito boa. Bom, no programa de hoje nós vamos falar sobre o caso João Alberto, né? A comissão externa da Câmara dos Deputados, que está acompanhando as investigações da morte do João Alberto lá no Carrefour de Porto Alegre, fez uma diligência na capital gaúcha. No programa nós vamos trazer também, vamos falar também do Dezembro Vermelho, né? O Congresso Nacional, que está iluminado para lembrar a importância da luta contra o HIV. E também no programa de hoje nós vamos ter o quadro Olhares com a jornalista Mariana Monteiro, e ela que vai trazer aí, falar sobre duas séries da Netflix, né? The Crown e O Gambito da Rainha, e vai também dar uma palhinha pra gente sobre o Festival de Cinema de Brasília, que começa no próximo dia 15. Este é o Feijoada Completa, que já está no seu rádio com muita música e muito samba. Aí o Martinho da Vila, Vila Isabel, anos 30, canção para homenagear sua escola querida. Grande Martinho da Vila, que sempre gosta de fazer discos temáticos, né? Vamos ouvir aí, sambão do Martinho.
No doce embalo de um sonho, risonho, eu fui me encontrar. No ponto sem réis, anos 30, feliz foi a vida que eu vivi por lá. Poetas, boêmios, cantores e compositores, um prazer em flor. Quanto mais alto expoente, um samba envolvente nos presenteou. Noia rosa, bela rosa, que o jardim do coração desse povo eternizou. Noia rosa, bela rosa, que o jardim do coração desse povo eternizou. E nas batalhas, e nas batalhas, vou levar João de Barro, Almirante e outros mais. Cordões com suas ricas fantasias, o corso e suas sátiras infernais. Nos blocos de sujo, malandros intelectuais cantavam e dançavam alegremente, marchinhas e sambas quentes que animavam carnavais, ritmos de avenida. Vamos lá, Vila Isabel. No ponto sem réis, anos 30, feliz foi a vida que eu vivi por lá. Poetas, poemas, cantores e compositores, um prazer em flor. Quanto mais alto expoente, um samba envolvente nos presenteou. Noia rosa, bela rosa, no jardim do coração deste povo eternizou. Noia rosa, bela rosa, no jardim do coração deste povo eternizou. E nas batalhas, e nas batalhas, vou levar João de Barro, Almirante e outros mais. Cordões com suas ricas fantasias, o curso e suas sátiras invernais. Nos blocos de sujo, malandros intelectuais, cantavam e dançavam alegremente, marchinhas e sambas quentes que animavam carnavais. Larará. De novo que tá bonito. Janeiro começava em Vila Isabel com a batalha da Dona Zulmira, e era muito bom. Batalha de confete, serpentina e lança-perfume. Lança-perfume, a gente não era feito pra cheirar, não, era pra namorar.
Tá aí, Martinho da Vila, sensacional, né? Vila Isabel, anos 30, recordando a grande Vila Isabel. Lembrando que esse álbum do Martinho da Vila, Rio Só Vendo à Vista, é o nome do álbum, e traz exatamente essa temática do Rio de Janeiro, sempre muito forte na música, né, do grande Martinho da Vila. Então, Rio de Janeiro é o tema desse disco, lançado em 2020, agora, recentemente, e a gente tá trazendo algumas canções dele aqui no Feijoada pra você. Aí, mais uma canção, um trechinho de uma canção pra você do álbum do Martinho da Vila, Rio Só Vendo à Vista. Essa canção, Minha Preta, Minha Branca. E olha, um detalhe curioso, né? Uma canção que começa com um baixo acústico, um instrumento que não é típico do samba, né? Aliás, mais típico do jazz, inclusive. Um baixo acústico aí e muito bem executado, por sinal, pra fazer essa belíssima introdução. Né?
E também o arco-íris que o céu pintou. E o plenilúnio com seu beijo.
Bom, vamos ao nosso primeiro assunto de hoje. A Câmara dos Deputados criou uma comissão externa para acompanhar as investigações da morte de João Alberto Silveira, homem negro espancado por seguranças do supermercado da rede Carrefour, em Porto Alegre. Nessa semana, a comissão externa foi até a capital gaúcha para fazer diligências e realizou diversos encontros com autoridades locais. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, ele que é integrante dessa comissão externa, esteve lá também conversando com as autoridades gaúchas. Deputado Orlando Silva, prazer em falar com o senhor, tudo bem?
É um prazer falar com a Rádio Câmara.
Bom, a comissão externa que acompanha aí a questão do assassinato do João Alberto da Silveira, né, fez essa diligência na cidade de Porto Alegre, exatamente para poder estar tá acompanhando esse caso, apurar os fatos, né? Quais são os resultados que o senhor pode nos dizer a respeito dessa diligência? O que, que foi apurado, deputado?
Primeiro que eu quero valorizar muito a iniciativa do deputado Damião Feliciano, que coordena a comissão externa, que acompanha a apuração do caso João Alberto, e a decisão do presidente Rodrigo Maia, porque a criação dessa comissão externa demonstra para o país a preocupação que os deputados têm com o racismo e com a impunidade vivida por quem comete atos racistas. Então, esse gesto da Câmara, ele é revelador da importância que a Casa dá ao combate ao racismo. Uhum. Segundo que a comissão teve um dia muito produtivo, muito intenso. Nós tivemos a oportunidade de prestar, em nome da Câmara dos Deputados, nossas condolências aos familiares do João Alberto, ao seu pai e à viúva, né, ao seu João e à Milena. Foi muito emocionante poder testemunhar a esse momento. Eles relataram da convivência com o João Alberto, da estranheza deles com o fato, porque aconteceu num local que era frequentado pela família, próximo à casa deles, mas nós de algum modo levamos o abraço que eu imagino gostaria de ser dado por todos os deputados e deputadas. Uhum. No segundo momento, nós tivemos uma reunião bastante técnica com a Polícia Federal. Por quê? Porque compete pela Constituição à Polícia Federal a fiscalização das empresas de segurança pública. Desculpa, de segurança privada. Uhum. E aí foi muito interessante eles apontarem, inclusive, certos limites do trabalho da Polícia Federal, certos ajustes que devem ser feitos na legislação, e tecnicamente foi uma reunião muito importante. Depois conhecemos a ação civil pública que foi impetrada pela Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Tivemos uma reunião de trabalho com a Defensoria Pública, onde eles apresentaram os argumentos e os pedidos que vão no sentido de impedir que haja impunidade e garantir medidas, inclusive, que vão além do caso João Alberto, medidas que vão impactar no funcionamento do próprio Carrefour e de empresas afins. Depois tivemos uma longa reunião com o governador Eduardo Leite, que ele agregou todo o staff de segurança pública do Estado. Esteve conosco, além do governador, o vice-governador, que é secretário de Segurança Pública, o comando da Brigada Militar, o secretário de Justiça e Direitos Humanos, a comandante da Polícia Civil e, juntamente conosco nessa reunião, esteve o Ministério Público, onde nós analisamos concretamente e detidamente o caso e nós saímos de lá convencidos de que as instituições de segurança pública do Rio Grande do Sul estão atentas para garantir uma devida apuração desse caso. Encerramos o dia numa reunião com o presidente do Tribunal de Justiça do Estado e a corregedora do Tribunal de Justiça do Estado, onde também tivemos todas as garantias de que o Poder Judiciário estará atento para o exame célere da eventual denúncia que seja feita nesse caso.
Uhum, muito, muito importante, né? Uma série de trabalhos aí, de atividades. Deputado, agora, de volta à Câmara, quer dizer, de volta ao trabalho legislativo, votações e etc., muito o que se fazer a respeito das questões que envolvem o combate ao racismo, né? Na sexta-feira, a Comissão Externa teve uma reunião técnica justamente para tratar de alguns desses temas. Um deles é o projeto de decreto legislativo que ratifica a Convenção Interamericana contra o Racismo. Queria que o senhor falasse da importância desse e de outros projetos que estão nesse momento na pauta, justamente na ideia de promover, né, esse combate ao racismo no país através do Poder Legislativo.
Sim, e nós tivemos em Porto Alegre, além dessa parte institucional, também uma parte política, um diálogo com os movimentos sociais de combate ao racismo. Uhum. E que, somado com a agenda que fizemos com juristas e operadores do direito na sexta-feira passada, nós avançamos em temas que importam para a pauta legislativa. Há um consenso com relação ao projeto de decreto legislativo de número 861 de 2017, que é, na verdade, uma convenção interamericana de combate ao racismo, discriminação e a todos os que foi elaborada na Guatemala em 2013, foi encaminhado para ratificação em 2017, passou por todas as comissões técnicas da Câmara e está pronto para apreciação. Uhum. Esse é um tema. E há outros projetos de lei de iniciativa de deputados e senadores que podem ser apreciados. O presidente Rodrigo Maia, agora há pouco, me falou que vai convocar uma reunião de líderes para examinar que itens de combate ao racismo devem ir para a pauta da Câmara.
Uhum. Então, são vários projetos. O senhor declarou na reunião técnica de sexta-feira que a ideia, né, é uma ideia mais, de combate ao racismo estrutural, menos numa perspectiva punitivista. Eu queria que o senhor explicasse isso um pouco, deputado. O que seria não privilegiar o aspecto punitivista?
É que é muito comum, quando nós vivemos tragédias no Brasil, muito comum que as propostas que venham para a pauta é criar um novo tipo penal, ampliar ou agravar penas. Esse é o padrão, como se fosse dar carne aos leões para saciar a indignação da sociedade. Aliás, o Senado votou a matéria desse tipo, agravando um determinado tipo penal. Uhum. Eu considero que para você enfrentar o racismo tal qual ele acontece no Brasil, é necessário você promover políticas públicas. Um exemplo prático disso são as cotas. Tão importante quanto nós não permitirmos a impunidade, é nós criarmos condições para que a população negra tenha acesso a direitos. Uhum. As ações afirmativas talvez sejam o melhor exemplo, não tem nem 10 anos que nós começamos, mas os frutos podem ser percebidos com a qualificação dos trabalhadores negros e negras, com a chegada em espaços de maior relevância institucional, em função de uma maior presença nas universidades, de acesso à educação. Então, o esforço tem que ter uma dimensão, porque sempre há uma possibilidade punitiva, mas deveríamos focar na promocional, no estímulo de políticas públicas para garantir acesso a direitos.
Nesse sentido, o combate à precarização, por exemplo, nas relações de trabalho, é algo que seria muito importante, né?
Com certeza, até porque você tem, infelizmente, os negros numa produção de funções mais precárias. E nós temos que ter o desafio de qualificar nossa presença em posições de trabalho de maior valor agregado, que exige maior qualificação, e perseguir essa maior qualificação é o nosso grande desafio.
Você acha que as cotas, o senhor falou das cotas, essa melhor formação profissional a partir do curso superior, de uma formação universitária, ela pode ajudar nesse, digamos, a postos de trabalho mais qualificados? Como é que o senhor avalia esse ponto?
Eu não tenho a menor dúvida que nós possamos ter melhor ambiente, melhores oportunidades para o povo negro, que nós tenhamos um acesso à educação de qualidade, e nós possamos disputar as melhores soluções na sociedade.
Uhum. Agora, deputado, para a gente fechar, quais são os próximos passos da comissão externa?
Veja, nós vamos fazer um reunião de trabalho para elaborar uma lista de projetos de lei que devam ser apreciados pelo Conselho de Líderes e pelo Plenário. Essa é a fase atual do nosso trabalho.
Uhum.
E, ao mesmo tempo, nós temos debatido a hipótese de ter uma comissão de juristas para elaborar uma revisão geral da legislação de combate ao racismo do Brasil. Essa é uma proposta que eu fiz para o presidente, ele achou boa, mas nós temos que preparar uma lista com juristas, de modo que a gente tenha um trabalho de mais fôlego para medidas que têm impacto no médio e no longo prazo.
Perfeito. Deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, conversando com a gente, ele que faz parte da comissão externa que acompanha as investigações do assassinato do João Alberto da Silveira Freitas, lá em Porto Alegre, no estabelecimento Carrefour. Deputado, muito obrigado por participar aqui do nosso programa. Grande abraço para o senhor e sucesso no trabalho.
Eu que agradeço. Um grande abraço aos ouvintes da Rádio Câmara. Plenilone, com seu
esplendor. Aí a gente ouviu o deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, conversando com a gente sobre as diligências feitas pela comissão externa que acompanha as investigações do caso João Alberto, lá em Porto Alegre. E a gente ouvindo ao fundo aí um pouquinho de Martinho da Vila, Minha Preta, Minha Branca, uma das canções do álbum Rio Só Vendo à Vista. Esse é o Martinho, até muita criatividade para o nome do álbum, é muito bacana. Vamos pro intervalo, a gente volta já no Feijoada. Para refrescar
a vaga lenta. Feijoada completa.